ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Alexandre Knopfels. Ele traz para a gente mais informações sobre direito penal. O doutor Alexandre vai explicar para você, ouvinte, quais são as penas que existem no Brasil e quando elas são aplicadas, como é feito o cálculo da pena, quando o réu responde o processo preso e quando responde em liberdade, entre outras dúvidas. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagina. Bom dia, Jéssica. Estou à disposição.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Faça suas perguntas também pelo nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre a evolução do direito penal no nosso país e como o senhor definiria o direito penal atualmente?
Claro, Jéssica. Em verdade, o nosso direito penal ele começou ainda no período colonial, onde a gente utilizava bastante o direito português. Então, todas as ordenações portuguesas eram utilizadas aqui no Brasil. Com a independência, nós tivemos o Código Penal do Império, depois o Código de 1890, que foi logo após a proclamação da República, e em 1940 nós, enfim, tivemos instituído o nosso atual Código, que sofreu várias alterações nas décadas de 60 e 70, e em 1984 que ele sofreu talvez a grande alteração, que foi a mudança de toda a parte geral do código, porque o código é dividido na parte geral, que trata da teoria do crime, e a parte especial, que traz os crimes propriamente ditos. E em 84 nós tivemos uma grande reforma no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro. E atualmente o nosso direito penal ele passa por uma crise de paradigma, vamos dizer assim, porque com o advento da pós-modernidade, enfim, com o advento do direito penal econômico, muitas instituições clássicas do direito penal, como por exemplo a responsabilidade penal ser sempre voltada à pessoa física, hoje em dia já se admite, por exemplo, nos crimes ambientais, a responsabilização penal da pessoa jurídica. E há, lamentavelmente, digo eu, uma tendência cada vez mais punitivista do nosso direito penal, cada vez buscando penas mais graves, enfim. Então, nós passamos hoje, eu posso dizer, por uma crise, efetivamente, no direito penal.
Doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor sobre esse assunto que nós estamos tratando, o senhor poderia falar para a gente quais são as diretrizes do direito penal?
Claro. Na verdade, o direito penal ele foi gestado, ele foi criado para proteger os bens jurídicos mais importantes que nós temos, a nossa vida, a nossa liberdade, a liberdade sexual, o nosso patrimônio. Então, justamente por isso, ele tem esse cunho punitivo para a violação desses bens jurídicos mais caros à sociedade. E justamente por isso ele é colocado como a última ratio, quer dizer, o direito penal ele só deve intervir quando não forem suficientes os outros ramos do direito para intervir. Então ele tem que ser, de fato, a última alternativa do Estado. E além desse viés punitivista, ele tem também, obviamente, uma ideia, pelo menos na teoria, da reabilitação daquele que comete o crime, para que aquele que comete o crime entenda que fez algo de errado e não mais pratique eventual ilícito penal.
Uhum. E, doutor, qual que é a opinião do senhor a respeito da reforma do nosso Código Penal? O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes? Pontos positivos, pontos negativos?
Em verdade, o nosso novo Código, o possível novo Código Penal, essa reforma que vem sendo construída, chamada até de Projeto Sarney, construída nos últimos anos, se o nosso Código Penal se tornar realidade nos moldes como está o projeto hoje, vai ser um retrocesso absoluto, um retrocesso muito grande, porque a atual reforma, ela é até chamada pelos críticos de um Frankenstein, porque ele é, ele foi pensado levando justamente esse anseio punitivista que nós conversamos há pouco, optando por penas privativas de liberdade ao invés de penas alternativas, que é exatamente caminhando no sentido oposto da atual tendência do direito penal. E isso pode ser verificado, inclusive, com a forma com que houve a condução dessa reforma. Houve inúmeras alterações feitas após a comissão de juristas ter elaborado o seu anteprojeto. E o próprio conteúdo, então, ele teve mudanças muito drásticas feitas por pessoas que não são da área jurídica. Então, me parece que é necessário aqui um aprofundamento maior, um estudo maior, precisamos, enfim, pisar no freio, porque se trata de uma legislação que, se vier a se tornar realidade, é uma legislação bem, bem complicada.
Uhum. Doutor, explicando agora para os nossos ouvintes alguns aspectos práticos e referentes ao direito penal, queria pedir primeiro para o senhor explicar para os ouvintes como que funciona a execução penal, especificamente aqui no nosso estado.
Uhum. Veja, Jéssica, aqui no estado a gente tem no Poder Judiciário, especificamente no Poder Judiciário, algumas varas criminais específicas para cuidar da execução penal, que são as varas de execuções penais, e essas varas de execuções penais, elas que decidem sobre, enfim, os incidentes judiciais penais, como da execução penal, como, por exemplo, progressão de regime, concessão de benefícios, saídas temporárias e até execução de penas como a pena de multa. Isso é muito positivo e não são todos os estados que têm isso, porque isso faz com que as varas criminais comuns, não ligadas à execução penal, elas possam, enfim, cuidar das ações penais propriamente ditas, dos procedimentos incidentes. Então, isso é uma vantagem que nós temos se comparado a outros estados. E na esfera administrativa, saindo da esfera judicial, nós temos o Departamento Penitenciário, o DEPEN, que cuida de questões mais burocráticas, mais administrativas, como questões de transferência de presos, abertura de vagas, regulamentação de visitas e, enfim, questões afetas ao cotidiano dos presídios propriamente dito.
Uhum. E, doutor, agora o senhor poderia explicar para a gente quais são os tipos de penas que existem no Brasil, em que situações, em quais circunstâncias elas são aplicadas?
Claro. Em verdade, no Brasil, são previstas três modalidades ou três tipos diferentes de penas. Penas privativas de liberdade, que é a prisão propriamente dita, é a mais grave das penas. As penas restritivas de direito, ou também chamadas de penas alternativas, e eventuais penas de multa. Tá? E uma coisa que poucas pessoas sabem é que nós prevemos, existe uma previsão também na Constituição de pena de morte. Tá? Mas a pena de morte seria específica para crimes de guerra, coisa muito especial que nunca aconteceu e espero que nunca aconteça. O fato é que as penas privativas de liberdade, que são essas penas mais graves, a prisão propriamente dita, ela pode ocorrer isoladamente ou em concurso com as penas de multa. E não raro, as penas privativas de liberdade, a prisão, ela é substituída pelas penas alternativas. E aí existem alguns requisitos previstos na lei, lá no artigo 44 do Código Penal. E em suma, ou fazendo um resumo bem, bem simplificado, quando uma pessoa é condenada a uma pena até 4 anos em que não haja violência ou grave ameaça, é possível a substituição por penas alternativas.
Uhum. E normalmente, doutor, o réu ele responde o processo preso ou solto?
Uhum. Essa é uma pergunta muito interessante e extremamente atual, dada uma recente alteração da jurisprudência, do entendimento dos tribunais, especificamente do STF. O que que acontece? Na verdade, nós temos que dividir em duas modalidades. Existe a prisão-pena, que é quando uma pessoa ela é condenada definitivamente com trânsito em julgado, e existem as prisões cautelares ou prisões processuais que acontecem durante o processo. A nossa regra, desde 77, é que o réu deve responder ao processo solto. Então, ele responde ao processo em primeira instância solto, nos tribunais solto. Então, a nossa regra geral é que a pessoa deve responder ao processo solta. Infelizmente, nós tivemos recentemente o julgamento de um habeas corpus no STF, que se tornou um habeas corpus paradigma, até tem o número dele aqui, é 126.292, em que passou-se a entender que é possível o cumprimento da pena, ou seja, a prisão pena, ainda quando existam recursos nos tribunais de Brasília. Então, é o que se chama de execução provisória da pena, que é uma invenção nossa, infelizmente, porque permite a execução da pena ainda sem o trânsito em julgado, violando o princípio básico da presunção de inocência, que fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.
E, doutor, outra dúvida que é muito comum entre as pessoas que não são da área jurídica é falando a respeito das penas restritivas de liberdade. Como que é feito o cálculo dessa pena?
Em verdade, nós obedecemos na hora de calcular as penas a um critério que se chama de critério trifásico. Então, a primeira fase na hora de calcular a pena, o juiz leva em consideração algumas circunstâncias judiciais que estão previstas lá no artigo 59. Por exemplo, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime. Depois de fixada essa pena base, são analisadas eventuais agravantes ou atenuantes que possam acontecer. Por exemplo, o fato do réu ter confessado é uma atenuante. Finalmente, para se chegar à pena definitiva, nós chegamos à terceira fase, que é a análise das causas de diminuição e aumento da pena que existem para determinados crimes em específico. E com isso, aí se chega à quantidade concreta de pena daquele agora condenado.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor, o doutor Alexandre Knopfels. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema direito penal. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Oi, gente, sou Maerli, o Ceará do Calamengal. Vim aqui para convidá-los para a grande festa de 32 anos do Forró Calamengal aqui nas Terras dos Pinheirais. Pois é, vai ter quadrilha, forró, quentão, muita festa, muita gente bonita, trio caruá, Forró Calamengal e um café da manhã delicioso para você por conta do aniversariante. Dia 25, a partir das 10 da noite, na rua Doutor Roberto Barroso, 1190. É o Espaço Cultural Calamengal.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, com pequeno baiano sensacional.
Rebeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via poeira subir do chão.
Nestes dias mais frios, faça bom uso do chuveiro elétrico. Ele é o vilão do consumo de energia. Ouça as dicas da Copel e reduza a conta de luz. Com o chuveiro desligado, coloque a chave na posição intermediária se não estiver fazendo frio. Na hora de se ensaboar, feche a torneira e evite banhos demorados. Assim você usa energia com eficiência e também diminui o desperdício de água. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Eu me chamo Fabiano Cecílio da Silva, morador do bairro de Caieiras, município de Guaratuba, litoral paranaense. Ouço a Rádio É Paraná AM 630 por acreditar no trabalho muito bem feito de valorização do povo paranaense.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
tema do programa de rádio da Mapar de hoje é o direito penal. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado e professor, o doutor Alexandre Knopfels. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe com a gente lá pelo nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Alexandre, queria pedir para o senhor falar um pouco para a gente como que funciona a questão da progressão de regime.
Certo. Na verdade, Jéssica, a progressão de regime, ela tem uma previsão lá no nosso Código Penal e também na Lei de Execução Penal, e ele é um misto, é uma análise que é feita em relação ao tempo de cumprimento da pena, que é um critério objetivo, com o mérito, ver se o condenado efetivamente merece essa progressão de regime, que é o critério objetivo, que é o critério subjetivo. E a ideia é justamente tentar fazer com que esse condenado, cada vez mais, ele se aproxime da sociedade à medida que ele vai cumprindo a pena.
Uhum.
Então, nos crimes comuns, a progressão de regime acontece depois do cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime inicial fixado, desde que, obviamente, haja um comportamento carcerário que seja adequado. E especificamente nos crimes hediondos, aí há uma exceção em que, sim, para a progressão de regime são necessários 2/5 da pena cumpridos, e se a pessoa ela não for primária, no caso de reincidentes, esse patamar, essa fração, passa a ser de 3/5.
Uhum. Doutor, na opinião do senhor, essas penas alternativas, elas são importantes para a diminuição da superpopulação carcerária?
Sem dúvida, na verdade elas são fundamentais, é a alternativa, é o respiro do direito penal de hoje, seja porque de fato se trata da pena que traz uma maior eficácia, uma maior resposta no sentido de ressocializar o condenado, seja porque de fato todos nós sabemos que a pena privativa de liberdade, as prisões, elas enfim estão falidas, elas lamentavelmente não cumprem com a sua finalidade. Até tomei a cautela de pegar um levantamento realizado pelo CNJ em 2014, que dizia que já há lá naquela época um déficit de 206.307 vagas, ou seja, existem mais de 200 mil presos sem instalações adequadas ou com excesso de, um excesso de pessoas, enfim, nos cárceres.
Uhum. Doutor, eu vou pedir agora para o senhor explicar alguns termos para a gente. O que é regime disciplinar diferenciado?
O regime disciplinar diferenciado, o RDD, assim chamado, ele é muito debatido, inclusive quanto a uma possível violação à Constituição, eventual inconstitucionalidade desse regime. Que, na verdade, se trata de um regime muito mais gravoso para aqueles que já estão presos, seja uma prisão provisória ou seja condenados, quando apresentam um alto risco para a ordem e para a segurança do estabelecimento penal ou da própria sociedade, essas pessoas elas permanecem em celas individuais, sem contato com os outros presos, com restrições bastante significativas em relação às visitas e banhos de sol e tal. E via de regra, eles são aplicados aos presos ligados a facções criminosas, mas é uma coisa que gera muita discussão, até porque se entende que poderia violar a dignidade da pessoa humana.
Sim. Doutor, qual que é a diferença entre detenção e reclusão?
Na verdade, determinados os crimes, quando eles são previstos no Código Penal ou mesmo nas legislações extravagantes, eles sempre vêm com uma quantidade de pena e o regime de cumprimento. Então, por exemplo, homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos.
Uhum.
Um crime de calúnia, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. E basicamente, a distinção é que no caso de reclusão, é possível que se aplique o regime fechado para aquele crime. E no caso de detenção, o regime inicial possível é somente o regime semiaberto.
Uhum. E existe diferença, doutor Alexandre, entre prisão preventiva e prisão provisória?
Sim, na verdade, a prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória. Como eu falei, nós temos a prisão pena, que é a prisão quando uma pessoa já está condenada há tantos anos. É, e existem as prisões provisórias, que são as prisões processuais, aquelas que acontecem no meio do processo, para garantir a efetividade do processo. Então, é uma prisão processual, ela serve para dar efetividade ao processo. E dentre as prisões processuais ou provisórias, como a tua pergunta, nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. Tá? E aí é uma discussão quanto à prisão em flagrante, se seria uma medida subcautelar ou seria efetivamente uma prisão provisória propriamente dita.
Doutor, a gente conversou no início da nossa entrevista a respeito da reforma do nosso Código Penal. Além do Código Penal, nós temos também o Código de Processo Penal. Como que está a reforma desse código?
Isso, aí na verdade a situação muda de figura, porque se no Código Penal se vier a ser aprovado a reforma, seria um retrocesso na forma como ele está. O Código de Processo Penal, que é aquele que vai estabelecer regras de procedimento, competência, prisão processual e tal, o Código de Processo Penal, esse sim, tem avanços muito significativos. O nosso Código de Processo Penal atual, ele foi feito na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, foi feito com base única e exclusivamente no Código Rocco, que era o Código Fascista da Itália, e nós incorporamos aqui para o Brasil. E, na verdade, ele não tem razão nenhuma de existir, ele é completamente antidemocrático e o novo CPP, a reforma do Código de Processo Penal, que está andando, já passou do Senado, já está no Congresso, deve sair aí, se Deus quiser, nos próximos meses ou, quiçá, um ano, é muito melhor do que o atual Código de Processo Penal.
E, doutor, falando especificamente do Código Penal, dessa reforma que o senhor falou que seria um retrocesso, né? O que seria interessante em termos de legislação, então, na opinião do senhor, para a gente mudar?
Na verdade, me parece que o foco que é dado à evolução das leis no direito penal é equivocado, porque, infelizmente, o legislador ele se pauta muito pela pressão popular, ele se pauta muito pela mídia. Então, para ele, uma boa lei penal é uma lei que aumenta a pena, é uma lei que tipifica crimes. Esse não é o caminho. Não existe como o direito penal salvar o direito penal. Isso não existe. E é o que é feito nesse novo Código Penal, com penas mais graves e, enfim, talvez um exemplo dessa punição por conta da pressão midiática, da pressão popular e a ideia do legislador de fazer uma coisa assodada, inclusive a gente pôde ver nesse lamentável episódio do estupro coletivo, em que em 2-3 dias já existe uma lei que está na iminência de ser votada para aumentar as penas para o estupro coletivo e tal. Então, não que isso não deva acontecer, mas esse assodamento, o próprio CPP está parado há 2, 3, 4 anos sem movimentação. E por uma situação específica, eu tenho em 2-3 dias o advento de uma nova lei com esse viés punitivista.
E, doutor, na opinião do senhor, quais seriam as possíveis soluções, então, para uma redução da criminalidade no nosso país? Nós temos, como o senhor mesmo falou, por um lado, o avanço da violência e o pedido da população para o aumento das penas. E, por outro, a gente tem a superpopulação prisional, as mazelas carcerárias. Como que deve agir o poder público?
Como eu te falei, Jéssica, me parece que a resposta aqui ela não é uma resposta dada pelo direito penal. Na verdade, e parece mais do mesmo, é o que a gente fala com bastante frequência, mas é a realidade, não é o direito penal que vai salvar o direito penal. Em verdade, precisam de políticas públicas, melhora na economia, melhora na política, melhora na educação, para daí, como uma consequência lógica, diminuir a incidência de crimes, enfim, não é aumentando penas, e isso ficou comprovado com a lei dos crimes hediondos em 90, não foi aumentando ou tornando hediondos crimes que fizeram com que eles diminuíssem, muito pelo contrário. Então, em verdade, esse aumento de penas ele não serve para para acabar com a criminalidade, enfim. O que acaba com a criminalidade é uma discussão sociológica, de ciência política, sim, muito mais do que de direito penal propriamente dito.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional nessa área. Como que é lidar no dia a dia com o direito penal?
Na verdade, é uma experiência muito gratificante e poucas pessoas sabem efetivamente o que faz um advogado criminal. Tem-se muitas vezes a visão equivocada de que ele é um cúmplice das ações danosas praticadas pelo cliente, quando, na verdade, isso não acontece. Primeiro porque o que o advogado procura, em verdade, é tentar estabelecer a justiça, ou ainda que haja uma condenação, penas justas e não justiceiras, vamos dizer assim. E existe uma outra faceta do advogado criminal que as pessoas não sabem, é que o advogado criminal funciona bastante também como assistente de acusação. Ele funciona, não raro, como advogado da vítima, que participa no processo pedindo a condenação daquele que lhe fez mal. Então, o exercício da advocacia, ele compreende essas duas atividades, de defesa e de acusação.
Uhum. Doutor Alexandre, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigado, eu é que agradeço, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!